Olá, bom dia. Aqui é a Elaine Maria. E hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de você ter uma clareza sobre os tipos de despesas que a gente tem. Eu já falei um pouco de detalhamento, né? Falei um pouco do cartão. Então hoje eu quero falar um pouco desse detalhamento, né? Que é para as pessoas assim que já começaram a fazer suas anotações, algumas que talvez já tenham lá o seu controle de despesa, mas talvez não vejam as despesas dessa maneira, né? Que são basicamente três tipos: as fixas, né? As despesas variáveis e as despesas esporádicas, né? Ou aleatórias. Alguém poderia falar dessa forma, mas e eu vou explicar cada uma delas. É importante você entender um pouco esse conceito, porque para cada uma delas você pode trabalhar de uma maneira, né? Trabalhar de uma maneira para poder minimizar e conseguir maximizar, na verdade, a sua renda através da redução dos gastos. Então, a primeira, que é a despesa fixa, como o próprio nome diz, são despesas mensais que têm valor fixo. Então, são aquelas que você já sabe quando você vai pagar. Então, em geral, o que é? Você pode ter condomínio, por exemplo, que é uma despesa fixa. Você pode ter, se você tem um financiamento imobiliário, um financiamento automotivo, você já sabe qual que é o parcelamento, então é uma despesa fixa. E outras contas que os valores sejam fixos. A parcela da escola, né, também, em geral, é fixa, tirando o começo do ano, que tem algumas coisas a mais. Em geral, são o que a gente chama de despesas fixas, né? E essas são as despesas que, para que a gente faça uma intervenção, a gente precisa fazer uma análise um pouco maior. Porque, como elas são fixas, em geral a gente planejou por um longo tempo, né? Que são casos dessas que eu falei. Então, escola, você planeja a escola para o ano, né? Um financiamento, você financia, fundo imobiliário pode chegar até a 30 anos. Se for um financiamento automotivo, pode chegar aí até 4 anos, 3 anos, depende. E aí, essas despesas, elas, para que você possa reduzir alguma coisa, você vai precisar fazer um planejamento muito maior. Em geral, elas são muito mais difíceis da gente começar a mexer. É muito melhor mexer com as demais, tá? Então, nesse momento, só quero que você tenha isso em mente, que elas são as despesas fixas, tem valor fixo, valor mensal, ok? Aí vem as variáveis. As variáveis são aquelas que você tem todos os meses também. Só que o valor, ele varia. Varia conforme o uso, né? Que tipo de conta que a gente tem? A gente tem conta de luz, conta de água, conta de telefone, conta do supermercado, combustível do carro. Essas contas que a gente tem regularmente, a gente tem que lidar com elas todos os meses, mas que elas variam conforme o uso. Então, essas já são contas que talvez você consiga já fazer uma intervenção, né? Então, por exemplo, olhar a conta de luz, né, para ver o quanto que você tem gasto, fazer umas simulações. Por exemplo, hoje você tem outras opções, né? Coisas que você investe hoje, talvez não te dê um retorno nesse ano, mas vai te dar um retorno no ano que vem, por exemplo, como o chuveiro a gás de baixa pressão, né? O chuveiro a gás de baixa pressão, não de alta pressão, de baixa pressão. O de alta pressão é aquele de rua. O de rua, ele é assim, ele acaba sendo um problema. Por que ele é um problema? Porque, no geral, normalmente você não consome um botijão de gás por mês. Então, em geral, você não gasta com essa despesa. Essa não é uma despesa variável, né? Essa é uma despesa que, ela é, claro, ela é recorrente, mas, em geral, você não gasta isso todo santo mês. Você gasta com uma certa, assim, a não ser que você cozinhe em casa, faça uma outra coisa, você cozinha de repente para fora e tal, aí você consome mais. Mas, em geral, as pessoas acabam não gastando, né? Só que o gás de rua você tem que pagar todo mês. E você tem o um mínimo para pagar, é como se fosse a água que a gente tem o um mínimo. Então, às vezes, tem que avaliar muito bem esse custo, né? Eu já vi várias pessoas que colocaram e depois se arrependeram e tiraram. Porque, por exemplo, um chuveiro a gás de rua precisa da pressão da rua, pressão da água da rua. Então, esse chuveiro gasta muito mais água, mas muito mais água mesmo do que um chuveiro comum. A gente está falando de mais do que o dobro de água, porque ela precisa de pressão para funcionar o chuveiro a gás encanado. É diferente do chuveiro a gás de baixa pressão, que é o botijão, porque ele precisa de... A pressão é baixa, a pressão do próprio botijão, e a necessidade, a quantidade de água em si não é... pode ser a quantidade que, em geral, você tem ali, a pressão que você tem da caixa d'água normal, né? Então, é uma opção, é claro que tem que ser bem feita, tem que ser bem instalada, uma pessoa que conhece, provavelmente tem que segregar... tem que segregar as tubulações de água entre água quente e água fria, mas é algo a avaliar dependendo do seu nível de consumo de água e luz, né? Nem tanto de água, né? Mas às vezes você já tem isso na sua casa e de repente o que você tem, você está percebendo muito essa diferença que eu falei, essa diferença de consumo, também é uma opção para você. Agora, se não é o seu caso, de qualquer forma você pode reduzir a luz com isso daí, implantando um sistema desse, né? Comprando o aquecedor a gás, tá? E claro, tem o aquecedor solar, tem vários tipos também. Eles requerem um investimento um pouco maior, mas dependendo do seu nível de consumo, dependendo para que você usa, também é uma opção. Então, assim, tudo é questão de você avaliar. Então, a gente tá falando aqui de você fazer um investimento. E é claro, né? Sem contar as ações que você pode tomar para reduzir o consumo. Então, às vezes, você tem muitos equipamentos em stand-by, né? Você tem muitos equipamentos que... muitas luzes, muitas lâmpadas, né? Você não trocou por lâmpadas eletrônicas, lâmpadas LED. E aí você tem um consumo elevado. Então, você pode estudar também fazer essas alterações para ter uma redução na sua conta. Então, tem várias alternativas. O importante é, assim, é você olhar que isso é uma opção para você reduzir. Então, eu não sei qual que é o valor da sua conta, mas isso pode ser uma opção para você conseguir economizar aí 20, 30% do valor da sua conta. Tá ok? Mesma coisa com a água, né? Checar vazamentos, não desperdiçar, aprender a usar o recurso de uma melhor maneira, reavaliar rotinas de limpeza, né? Eu conheço muitas pessoas que lavam banheiros assim mais de uma vez por semana e lavam, gastam muita água, às vezes lavam com mangueira. A questão é, tem realmente essa necessidade? Em compensação, eu conheço pessoas que lavam o banheiro uma vez por mês, entendeu? E ninguém morreu de uma doença infecto contagiosa por conta disso, né? Então, é uma questão de se avaliar se realmente tem necessidade desse consumo todo, né? Aprender outras formas de fazer limpeza, então, usar equipamentos mais eficientes, em vez da mangueira, né? Você tem aquele equipamento a vapor que faz uma limpeza excelente e gasta nada de água, né? O investimento hoje em dia é muito barato um equipamento desse, então compensa bastante se você usa muita água para limpar. Então, em vez de você usar a mangueira, você usa um equipamento desse, né? Isso resolve o seu problema. Você pode continuar lavando quantas vezes você quiser, só que você vai usar muito menos água. Né? E a própria máquina de alta pressão, né? A caixa ou a VAP, que elas também fazem um bom trabalho com uma quantidade mínima de água também. Então, a gente precisa pensar nisso, não só para a economia, como a questão de preservação do meio ambiente. Aí quem teve problema no seu estado aí com suprimento de água sabe como é ficar sem água. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? E por fim, eu quero falar das despesas esporádicas, que são aquelas despesas que não obrigatoriamente você vai ter todos os meses, mas que elas acontecem. Então, que tipo de despesa eu tô falando? Por exemplo, despesas de lazer, né? Tem pessoas que vão regularmente, mas se você pensar, talvez não seja, não é uma despesa que você tem obrigação de fazer. É uma despesa que você faz porque você quer. Então, e eu sei que é caro, cinema é caro. A gente acabou deixando muito de ir no cinema porque a gente falou, nossa, não é possível que eu vou assistir um filme e vou gastar tudo isso, né? E a gente acabou diminuindo muito, a gente ia muito no cinema. E por conta da minha filha também, que ainda tá pequena, que ela não entende muito, então a gente acabou parando com isso, né? Mas principalmente por conta do custo, né? A gente parou de ir bem antes dela nascer, justamente porque a gente começou a achar que tava ficando muito caro. E é uma questão de avaliar, gente, porque hoje a gente tem tantos recursos, né? Tem o Netflix, tem TV a cabo, tem o iTunes lá, o TV, que também tem um monte de coisas para alugar. Nesse do iTunes que eu falei, todos os vídeos de cinema, eles saem lá assim com uma rapidez impressionante, né? E eu sei que nesse da TV a cabo também, no Play, que em qualquer desses, né, da Sky ou da Net, tem também, sai rápido esses de cinema. Então será que tem tanta necessidade? Eu sei que é um programa familiar, mas é uma questão de se avaliar. Eu tô falando de cinema, pode ser teatro, pode ser parque, pode ser qualquer coisa, né? Então gastos de lazer, eles são gastos esporádicos, eles são gastos que você pode reavaliar. E talvez daí já sair uma boa economiazinha para você, né? Se você fazer essa avaliação mesmo, né? Entender como é que é isso, entender a sua necessidade. E dentro desses esporádicos, né? Sempre tem vários, depende muito da sua forma de vida, do seu estilo de vida. E aí por isso que eu falo, não anote as coisas como outros, né? Anote as coisas com o nome delas, né? Pelo menos nas categorias certas. Porque você precisa olhar isso e falar, nossa, eu estou gastando muito nisso, eu estou comprando muitos livros, né? Isso já aconteceu comigo, né? Livro é uma coisa que eu, meu marido, nós temos muitos, né? E é algo que nós valorizamos. Mas a gente teve uma época que nosso lazer era ir na livraria e comprar livros, só que a gente não estava dando conta de ler. E aí a gente chegou à conclusão que não pode se continuar assim, porque se eu não estou dando conta de ler, não posso comprar. E aí a gente parou com isso de ficar indo em livraria. E às vezes isso pode estar acontecendo com você, não só em livro, pode estar acontecendo com revista também. De repente você assina umas revistas que você nem lê, ou jornal. Eu tive uma época que eu assinei jornal também e eu comecei a ficar assustada quando sabia o que fazer aquele monte de jornal. É, eu tinha Porquinho da Índia, né, até hoje, né, a gente está com um só, e na época eu tinha vários, e até ajuda, né, você usa o jornal, né, para limpar, manter limpo e tal, mas não há jornal, né, assim, não há Porquinho da Índia que dê conta desse monte de jornal que vem, principalmente quando você faz assinatura diária. E hoje, com o recurso que a gente tem pela internet, será que precisa realmente assinar isso? Será que não dá para assinar? E é um plano mais barato, inclusive, quando você assina apenas no virtual. É, então é um plano bem mais em conta e você vai ter o conteúdo que você precisa, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão sobre esse assunto. Ficou até um pouco longo hoje, né? Passou um pouquinho do horário que eu costumo gravar, mas é um assunto importante ter essa noção de como que, de classificar melhor as contas, de saber qual é cada uma, né? Se é fixa, se é variável, se eu posso fazer uma intervenção rápida ou não. E aí começar a fazer as mudanças que eu posso fazer, né? Ou seja, avaliar de verdade, entender o que, que eu posso já fazer, onde eu posso já intervir e fazer aí uma redução e ter uma economia que de repente eu já estou precisando. E de repente eu tenho realmente vários gastos que são esporádicos e que eu poderia aumentar essa periodicidade, e a partir daí eu já poderia ter um dinheiro que vai me ajudar, né? Às vezes você está ali precisando mesmo, né? Hoje em dia tem muitas pessoas com grande dificuldade aí até para pagar as contas básicas, e de repente ela não percebe que se ela fizer uma redução, um gasto desse tipo, ela consegue fazer um dinheirinho sobrar, tá, ok? Então esse é o áudio de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você, e eu vejo você no próximo. Até lá!